Desde o início do governo de Jair Bolsonaro, a questão ambiental tem sido o calcanhar de Aquiles do presidente, que já arrumou algumas confusões internacionais por causa do tema.
Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil.
O brasileiro tem consciência da necessidade de preservar as florestas. Por outro lado, ainda sente dificuldade de perceber problemas ligados ao meio ambiente em seu cotidiano, como a poluição do ar, dos rios e dos córregos, além da falta de saneamento. A conclusão é de pesquisa que acaba de ser realizada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Dois biomas mais importantes do país já registram recordes de queimadas nos últimos anos, o Pantanal e a Amazônia. Para passar a imagem de um governo preocupado com as questões ambientais, o governo apresentou uma série de propostas durante a COP26 neste ano de 2021. Em uma delas, o país se compromete com a proteção florestal, que prevê o fim do desmatamento até 2030. Mas será que essas medidas são suficientes para melhorar a qualidade do meio ambiente? Quais os desafios que o Brasil tem pela frente? E como esses assuntos estarão presentes no debate eleitoral em 2022? A gente convidou para refletir sobre isso Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, e também o repórter do Estadão em Brasília, especializado nessas pautas, André Borges. E para a nossa série especial de fim de ano aqui dos podcasts, destinado a olhar um pouco para 2021, mas também traçar alguns cenários para 2022, um ano muito importante, ano que se discutirá de maneira, ou se espera que se discuta de maneira mais aprofundada o país. Nosso escopo hoje é o meio ambiente, falar desse tema tão essencial para o nosso futuro, especialmente no caso brasileiro. E a gente convidou para essa conversa o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, está aqui com a gente. Olá, Márcio, tudo bem?
Olá, tudo bom? É um prazer para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
E também conto com André Borges, repórter do Estadão em Brasília, que sempre acompanha essas pautas ligadas ao meio ambiente. Olá, André, tudo bem? Seja bem-vindo.
Manuel, tudo bem? Tudo jóia? Obrigado também pelo convite. Um oi aí também para o Márcio Astrini, prazer estar falando com ele, contigo, e vamos nessa.
Bom, eu quero começar com um assunto de natureza política, mas com reflexos diretamente na questão das políticas públicas e naquilo que se pensa para a gestão do meio ambiente no país. Esse ano de 2021, Márcio, a gente teve a troca do ministro do Meio Ambiente, né? Saiu o Ricardo Salles. Que tipo de efeito surgiu essa troca, já que o Ricardo Salles era mais midiático, tinha um discurso mais combativo, muito alinhado ideologicamente com o presidente Jair Bolsonaro, mas na prática, na gestão do Ministério do Meio Ambiente, significou algo a saída dele?
Olha, Manuel, significou uma troca de embalagem, porque o conteúdo continua a mesma coisa, tanto é que a gente vê que os números do desmatamento, né, que foram apresentados agora em novembro, são números que são muito ruins, o pior número dos últimos 15 anos, e a reação do governo a esses números é exatamente um grande nada, né? Eles não têm nada para colocar na mesa, sequer uma palavra de indignação, não chamam os governadores, não apresentam nenhuma medida emergencial, coisa nenhuma. Com o ministro antigo ou com o ministro novo, a verdade é que quem continua mandando no assunto de meio ambiente no Brasil é o presidente da República. Vamos, por exemplo, citar alguns fatos importantes que são estruturais para a política de meio ambiente e para desmatamento no Brasil. Fundo Amazônia tem 3 bilhões de reais hoje parados no Fundo Amazônia, um dinheiro inclusive extra-orçamentário, né, poderia estar sendo usado para combater o desmatamento. Esse dinheiro não era utilizado na era Salles, continua não sendo utilizado agora. Multas ambientais não eram cobradas antigamente, continuam sem ser cobradas. Operações de campo continuam não acontecendo. Toda a pressão para que os fiscais do Ibama não operem, não, por exemplo, não inutilizem equipamentos do crime ambiental, continuam a mesma coisa. Então, nós não temos estruturalmente nenhuma mudança. Inclusive, se a gente olhar, a saída do Salles, ela não se deu por conta de um desempenho ruim para o meio ambiente na pasta. O Bolsonaro está muito feliz com ele. Ele saiu por problema criminal, ele saiu para não ser preso pela Suprema Corte Brasileira e para jogar os seus processos para a primeira instância. Então, essa troca, ela não foi uma troca por conta de agenda ou de conteúdo. Ela foi uma troca que se deu ali por um fator do Salles realmente fugir da polícia. O Bolsonaro tem muito bem decidida o que tem que ser política ambiental. É uma política para o criminoso ambiental, para o desmatador, para a destruição ambiental. Qualquer um que sente naquela cadeira tem que estar apto a se sujeitar a colocar essa política em funcionamento. Se se atrever a fazer alguma coisa diferente, o presidente da República troca o ministro.
Colocando um elemento aí no seu comentário, né, você citou bem essa questão do Fundo Amazônia, de 3 bilhões parados lá. O Salles, ele foi, né, assim, repetitivo, né? Em dizer que precisava de dinheiro estrangeiro para proteger a Amazônia, o Pantanal, enfim, o meio ambiente no Brasil. O Joaquim Leite, o ministro novo, repete a mesma coisa, né? O quanto disso é verdade e quanto disso é mera retórica, porque não se usa sequer aquilo que já foi doado pela Noruega e pela Alemanha. Esse dinheiro hoje está parado numa conta do Banco do Brasil, rendendo juros ali, a taxa ali de inflação e tal, um dinheiro que poderia estar sendo aplicado aí, a gente vendo os órgãos completamente capengas, sem gente para apagar fogo na floresta, e a gente dizendo lá fora que não vai proteger se não tiver o dinheiro gringo. Como é que você vê isso aí, Marcio?
Pois é, o dinheiro, viu, André, ele sempre foi importante, esse dinheiro de ajuda internacional. Foi graças a esse dinheiro, não só do Fundo Amazônia, a gente teve várias outras situações, PPG-7, o Brasil até hoje utiliza a tecnologia da NASA para fazer a verificação, né, por imagem de satélite do desmatamento do Brasil. A gente tem para as áreas de proteção, unidade de conservação no Brasil, também convênios com o governo alemão extremamente importantes. Então, essas trocas, seja de tecnologia ou de doação de recursos, são importantíssimas para proteger o meio ambiente no país. Agora, isso não tem nada a ver com os pedidos que o governo atual faz. O governo atual, ele pede dinheiro novo, sendo que o dinheiro que tem aqui dentro não é utilizado, né? E o dinheiro do Fundo Amazônia, inclusive, ele não é utilizado porque esse dinheiro tem uma regra clara de uso. O uso dele é para proteger floresta, e o governo não tem interesse em proteger floresta. É por isso que o dinheiro está lá parado, sem ser utilizado. Fica até uma cena constrangedora. A gente vê o ministro Joaquim novo ali na Conferência de Clima, dizendo: bom, vocês, países ricos, precisam dar dinheiro, né, para nós em desenvolvimento, porque senão nós não vamos poder fazer. Bom, mas ele tem dinheiro em caixa, né? Ele está dizendo que os países ricos precisam dar o dinheiro, mas o Brasil é um dos únicos que recebeu há muito tempo esse dinheiro de ajuda internacional para fazer o dever de casa, e esse dinheiro ajudou, inclusive, a equipar os órgãos de fiscalização, IBAMA e CMBio. Era um dinheiro, inclusive, do Fundo Amazônia, que ia para os governos estaduais, ajudava as polícias militares e ambientais locais a poder pagar ali a diária do agente que ia fazer a fiscalização, do policial, alugar o veículo, pagar o combustível, toda a logística. Esse dinheiro foi cortado, simplesmente não existe mais por uma decisão unilateral do governo Bolsonaro. O governo só faz isso por uma razão, que é para inventar uma narrativa para depois dizer para os seus seguidores, para o seu público lá no Instagram, que o desmatamento aumentou, ele está sendo criticado, mas na hora que ele pediu dinheiro, ninguém deu.
Ô Márcio, porque nem mesmo a pressão internacional, que não é pequena, tem feito com que esse governo busque medidas mais razoáveis no campo do meio ambiente. E aqui coloco já nessa pergunta o desempenho do Brasil ali na COP26. O Brasil tentou se colocar ali num sentido para tentar amenizar justamente essa pressão. Não sei se funcionou, mas por que essa pressão efetivamente não significou em transformações mais concretas?
pressão internacional, ela funciona. Ela não funciona para cima do governo Bolsonaro, né? Ela funciona, por exemplo, na Suprema Corte Brasileira. Em alguns momentos funcionou para o Congresso. Vou citar aqui um exemplo. Em outubro de 2019, o Rodrigo Maia foi fazer um tour na Europa, se reuniu ali com diversos investidores, com políticos de lá, imprensa, enfim, várias pessoas importantes. E ele voltou para o Brasil, ouvindo muitos recados sobre a questão ambiental, a importância de conter o desmatamento. Quando ele volta para o Brasil, ele dá uma série de entrevistas e fala, inclusive, nessas entrevistas, que ele ficou bastante impressionado com o peso que o meio ambiente tem sobre os negócios que o Brasil deseja fazer nesse cenário internacional, e ele se comprometeu ali a não colocar nada antiambiental para votar, e realmente, na gestão dele, a gente não teve nada, nada aprovado, né? O governo colocou ali um projeto que queria autorizar o governo a tomar as terras indígenas, né, dessas comunidades, dos indígenas, e ele engavetou, não colocou para voto, e etc. Então, essa pressão internacional, ela cria, até no mercado brasileiro de agronegócio, ela cria uma pressão aí, mobiliza um pouco esses atores. Para o governo Bolsonaro, ela não causa efeito nenhum, porque o governo Bolsonaro, ele não se importa com o que vai acontecer com o país. O que importa para o governo é o que vai acontecer com a sua base eleitoral e com os seus eleitores. O governo Bolsonaro paralisou a assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia, um acordo de livre comércio com o bloco europeu que movimentaria bilhões de euros por ano, não foi assinado por causa do aumento do desmatamento e o governo não modificou em nenhum centímetro as suas atitudes. Trouxe prejuízo para o país? Trouxe. Isso poderia gerar emprego para a população, por exemplo? Poderia. O governo está preocupado com isso? Nem um pouco. Por quê? Porque ao diminuir o desmatamento, esse governo estaria agindo contra os seus eleitores, que são quem? Os grileiros de terra, madeireiros ilegais, garimpeiros ilegais, aqueles que invadem terra pública ilegalmente. Esse é o público eleitoral do governo Bolsonaro. Então, mesmo que traga prejuízo para o Brasil, o governo não vai tomar nenhuma atitude para esses que são, na concepção do Bolsonaro, o Brasil que importa para eles, só os seus seguidores.
O próprio presidente Bolsonaro, ele tem dois culpados fundamentais, né, para o problema do meio ambiente, e que ele disse que são mentirosos. Um é o pessoal das organizações, das ONGs, as instituições civis que atuam nessa área, que ele já chamou de câncer, as palavras dele, né, que ele tinha que extirpar. Outro sou eu sou um representante da imprensa, né, da mídia, que é, enfim, demonizada desde a campanha eleitoral do Bolsonaro, e que diz que a gente mente. Primeiro era a imprensa nacional que mentia, depois, quando ele foi para fora, ele falou que a imprensa mundial mentia a respeito do que acontece com o meio ambiente, culpou as ONGs e tal, e que estava tudo bem, que a floresta está de pé, sempre esteve e tal. Mas aí, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, a gente viu ele um mês atrás, agora aí, meados de novembro, dizer, olha, quem falhou fui eu, se referindo aos índices recordes, como você já mencionou, Emanuel, de desmatamento na Amazônia, a tragédia do Pantanal histórica que a gente viu também de incêndios ali, e ele que esteve à frente de uma frente militar e que recebeu assim recursos gigantescos que os órgãos de fiscalização efetivos como o IBAMA e o ICMBio nunca viram, mas foram lá equipar, levar as tropas para a floresta, e deu no que deu, né? Quer dizer, o resultado, ele não é que ele é pífio, ele é negativo. Como é que você vê a entrada desses militares na proteção do meio ambiente e essa relação junto com os órgãos que efetivamente devem fazer isso?
O presidente da República, né, o governo, de forma geral, ele tem um problema muito grande com a verdade, né? Eles negam a verdade de forma absoluta. Meio ambiente, inclusive, é só um dos setores que isso acontece. O mais escandaloso é o que aconteceu na pandemia. O presidente da República até hoje nega a vacinação da população, né, as medidas protetórias contra o coronavírus e etc. Um governo negacionista, nega as mudanças climáticas. Né? Para ele, os livros, a ciência, os satélites, os fatos, a imprensa, está tudo errado. Né? A única coisa que está certa é aquele mundo imaginário que tem na cabeça dele. Ele fala até isso, viu, André, no discurso que ele faz de abertura da ONU. Ele fala, olha, vou mostrar para o mundo um Brasil que vocês não vão ver em lugar nenhum. mas que existe, né? Existe na imaginação dele, porque não existe em nenhum outro lugar. O que o Mourão fala da culpa ser dele, etc. e tal, não sei se ele está querendo proteger o presidente, ou aquilo saiu de improviso, mas a culpa do que está acontecendo na Amazônia é do Bolsonaro. Nós temos um aumento de desmatamento na Amazônia de 76%. Isso não é uma coisa trivial. Desde que o Bolsonaro assumiu, o desmatamento da Amazônia aumentou 76%. Você precisa dar muito combustível, literalmente, para as motosserras dos desmatadores para que esse número chegue, né, para que o aumento do desmatamento chegue a esse patamar. Não tem nada de diferente acontecendo na Amazônia de causas naturais. Não tem a seca que nunca antes vista naquela região, não caiu um meteoro na Amazônia, não tem um vírus de mata-árvore novo, tem nada disso daí. A única coisa que tem na Amazônia é governo Bolsonaro. E se você me permite, André, vou só fazer emendar aqui uma outra resposta que o Emmanuel fez e eu esqueci, que foi sobre a performance do Brasil na COP27, né, já que mudou o ministro. E até, viu, Emmanuel, eu estava lá, e eu pude verificar, o Itamaraty, né, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, teve mais liberdade para trabalhar nessa Conferência do Clima do que na anterior, em Madrid, em 2019. Então, e quando a gente deixa o Itamaraty trabalhar nessas conferências, eles são especialistas em negociação e muito respeitados, é um patrimônio que o Brasil tem, eles melhoraram ali um pouco a performance do Brasil, a imagem do Brasil durante a conferência. Então, o Brasil assinou uns papéis, uns compromissos, todo mundo sabe que esse governo não vai cumprir esses compromissos, mas é melhor ter o Brasil assinando compromissos que não vai cumprir do que ter o Brasil atrapalhando a conferência. Então, aconteceu ali um cenário melhor do que o que a gente teve lá em Madrid. Mas tudo isso foi por água abaixo dias depois, porque a gente ficou sabendo primeiro dos números do desmatamento da Amazônia, que foram revelados ali uma semana depois do fim da Conferência do Clima, né? Então eles subiram.
E já estavam prontos, né, Márcio?
E aí é que foi, pois é, André, e aí é que foi a derradeira, né? Porque os números que já eram muito ruins, aumentou 22% o desmatamento, o governo conseguiu transformar eles numa coisa pior e escandalosa, porque veio a público que o governo já sabia dos números antes da Conferência de Clima. Então vocês imaginem só, nós temos um ministro de meio ambiente que passou 15 dias na Conferência de Clima mentindo. Ele sabia dos números do desmatamento, não falou para ninguém. E foi, aparentemente, até a gente viu isso em algumas reportagens, uma decisão de ministros com o presidente da República de esconder os números, né? E é óbvio que nessas relações internacionais a palavra, a postura é o que mais vale. E palavra e postura, sinceramente, esse governo passa longe de ter.
Bom, nesse 2021 foi muito simbólico também um dos fatos ligados aí à questão do meio ambiente, o garimpo ilegal. É um fato mais recente, né, com o que vimos ali na situação do Rio Madeira. André, você investigou muito sobre esse caso especificamente. Queria que você relatasse aqui para o nosso ouvinte o quanto isso despertou o interesse para esse assunto sobre a situação do garimpo ilegal no Brasil e quanto isso tem, enfim, trazido prejuízos muito graves aí para a nossa situação ambiental, André.
O que chamou muito a atenção ali, Emmanuel, foi aquela aglomeração, né? O problema do garimpo no Madeira, assim como acontece em outros rios da Amazônia, ele é um problema de décadas. Aquelas balsas todas de garimpo, clandestinas, ilegais, atuando de forma ilegal, é um problema crônico que existe ali, mas que nunca foi enfrentado, né? Nunca foi, de fato, encarado ali. Claro, ocorreram algumas operações de queima de balsas em anos anteriores, inclusive com revide de garimpeiros que invadiram unidades de CMBio, do IBAMA, queimaram carros e tal. Tudo isso já aconteceu, mas olha, daquela maneira, como chamou a atenção, o primeiro órgão a fazer a divulgação daquilo foi o Greenpeace, né, que conseguiu algumas imagens do que estava acontecendo ali. A gente conseguiu entrar na história imediatamente compartilhando áudios de grupos de garimpeiros que estavam ali sabendo da mobilização, inclusive que começava a ser montada pelo governo. Agora, o que o governo fez foi uma resposta àquelas imagens todo mundo sabe, e o governo está careca de saber que aquele problema existe. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele é nascido em Humaitá, ele é dali, ele sabe do problema. Né? Humaitá na beira do Rio Madeira, e são mais de 900, quase 1.000 quilômetros de rio abaixo, onde os garimpeiros estão lá todos os dias. Né? Agora, aquilo funcionou como um acinte, como uma provocação imensa, aquelas centenas de balsas, no começo falaram que eram 600, na verdade era pouco mais de 300 naquela aglomeração, né? Porque tinham muitas outras balsas ao longo do rio, mas naquela aglomeração ali, pouco mais de 300 balsas, aquilo chocou, né? Se uma cidade flutuante inteira fazendo o quê? Sugando o leito do rio, de qualquer maneira, subindo com todo o leito do rio, revirando, despejando de volta a água e a terra para extrair o ouro nesse processo, com uso de mercúrio. O alvo em si da coisa, uhum, fica muita revolta, são famílias, estão acabando com os bens dessas famílias. Aquilo é o crime organizado. Aquilo dali, o dono da balsa, tem casos ali, uma pessoa dona de 10 balsas, entendeu?
Entendi.
Que aluga, tem um comércio ilegal gigantesco. Aquela balsa, ela tem equipamentos de 50, de 100, de 500 mil reais, chegam a dizer que às vezes a estrutura pode chegar até 1 milhão de reais. Então, assim, não é uma brincadeira para qualquer um. Então, é um problema que a gente viu uma reação, eu não vou dizer midiática, mas foi uma resposta, assim, a explosão de imagem que tomou, né? Por conta do país e fora do país e tal, e o governo ficou pressionado, porque pelo Bolsonaro, não há dúvida disso, e ele já deixou claro que não gosta do fiscal do Ibama, ele já disse textualmente que não gosta do fiscal do ICMBio, que tem que proteger o garimpeiro, né? Que tem que transformar, existe projeto aí para transformar o garimpeiro em microempreendedor, né? Para dar garantias a ele, disso e tal, de atuar, inclusive, dentro de unidade de conservação. Né? Então, ali eu acho que foi assim, uma resposta contra gosto, que o governo se sentiu pressionado, no caso, o Ministério da Justiça, que é quem está acima da Polícia Federal, embora um órgão independente, mas é ele, e que procurou dar uma resposta, de alguma maneira, algo que não dava, né? Não tinha como ficar calado.
Ô Márcio, vamos entrar, já estamos de alguma maneira debatendo as eleições de 2022, mesmo nesse ano pré-eleitoral, mas claro que em 2022 isso vai se intensificar, especialmente no período de campanha, e o tema do meio ambiente, claro que é uma das agendas fundamentais na discussão, nem sempre ela é levada a sério, de maneira profunda, às vezes fica só em platitudes, né, ou algo mais superficial, mas o que eu queria te ouvir, o que, que seria essencial que tivesse nesse debate, né, entre os candidatos, o que, que é factível e o que, que seria essencial que isso fosse abordado por todos os presidenciáveis, Márcio?
Eu acho que, em primeiro lugar, vai ocupar um espaço maior no debate presidencial, até porque os candidatos vão querer, através dessa área ambiental, demonstrar que eles são diferentes do Bolsonaro. Né? Cada um à sua maneira, com as suas propostas, mas eu não tenho dúvida que eles vão explorar bastante essa área e, naturalmente, vão trazer pautas ambientais para dentro do debate eleitoral. Tem uma coisa, viu, Emanuel, que vai ficar muito visível no ano que vem e que vai influenciar a corrida eleitoral aqui, os candidatos, que é o que está acontecendo no Congresso brasileiro, o que está acontecendo no resto do mundo. Nós temos, nesse momento, na União Europeia, a discussão de uma legislação anti-desmatamento. Né? Então, eles estão lá estabelecendo regras para que os produtos que entrem lá, que são vendidos para o bloco europeu, não estejam contaminados com desmatamento. Nos Estados Unidos, a gente tem a legislação também no Congresso americano nesse mesmo sentido. A China fez uma declaração que estuda regras também para evitar compra de produtos com desmatamento. Então, esse debate é muito similar no mundo inteiro. O que a gente tem aqui no Congresso Nacional? A gente tem um Congresso recheado de agendas para estimular o desmatamento. Essa situação, ela vai ficar muito clara o ano que vem. O mundo negando o desmatamento e o Executivo e o Legislativo brasileiro acelerando o desmatamento e a destruição ambiental. Os reflexos econômicos desse cenário todo, eles já são bastante explícitos. A gente tem todo dia praticamente pipocando notícias de investidores que vão tirar dinheiro do Brasil, redes de exportação de commodities que estão alertas e querem agora mais prova X e Y de que não tem desmatamento. Então, o movimento global, ele já está, né, do mercado global, ele já está nesse sentido. E isso vai ser exposto para os candidatos. Eles vão ter que se posicionar quanto a essas legislações, que não são poucas. A gente tem ali no Congresso uma lista: grilagem de terras, mineração, que é um liberou geral, a questão de tomada de terras indígenas, né? O governo federal quer passar a mão nas terras indígenas e também unidades de conservação. Entraram agora dois pontos importantes, né, para a votação: agrotóxicos, que estão querendo votar desesperadamente, como se o governo já não estivesse liberando agrotóxico a rodo. Se não me falha a memória, cerca de 1.500 produtos e princípios ativos de agrotóxicos desde o começo do governo Bolsonaro, 35% deles, inclusive, são proibidos na Europa. Então, você veja você, a criança europeia, ela não pode consumir um produto com aquele tipo de agrotóxico, a criança brasileira pode. Projeto de lei de caça de animais silvestres, né? Então, 14 milhões de desempregados, bujão de gás a R$130, né? Gasolina a R$8 no bico da bomba lá no posto de gasolina, mas eles acham que agora tem que liberar a caça, a matança esportiva de animais no Brasil. Todas essas agendas vão estar lá no colo, se eles querem mesmo se diferenciar do Bolsonaro, vão ter que tratar disso e vão ter que tratar do assunto maior, que é o assunto do desmatamento.
André, como o Márcio citou, esse negacionismo ambiental do presidente da República traz diretamente reflexos econômicos negativos. E mesmo uma parte do empresariado, especialmente do agronegócio, que apoiou o Bolsonaro, já pulou fora do barco porque está sentindo no bolso, entendendo que essa linha de atuação ambiental proposta por Bolsonaro não traz, como o Márcio destacou, né, até pela pressão em mercados exteriores, internacionais, não vai favorecê-los, né, André?
Vamos dizer assim, existe sim uma preocupação de parte do agro com essa exposição toda. O agro que exporta e tal, é uma preocupação com imagem, fundamentalmente, Manuel. Chega uma hora que começa a pegar mal todo o negacionismo da questão climática, o maior país aí, né, de exportação de commodities agrícola. Agora, os reflexos também disso são outros. Primeiro que vem, estão vindo respostas de fora. A gente está vendo aí embargo à carne brasileira, né, por problemas relacionados a questões ambientais. Agora, não é um consenso, sabe? Eu me lembro no começo desse ano, de ouvir o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, da FPA, que é a grande frente da bancada ruralista que representa, né, que é uma das maiores bancadas, se não a maior, da Câmara dos Deputados. E ele dizer o seguinte, assim, olha, 2021, gente, é o nosso ano da virada. O que ele queria dizer com isso? É o ano da gente aprovar tudo que a gente quer, porque 2022 é um ano eleitoral, e aí cada deputado vai para o seu lado, vai se preocupar com o seu estado, com a sua reeleição e tal, aquela coisa toda. Então, esse é o nosso ano ideal, foram as palavras que ele usou. Nosso ano, assim, não, nós nunca vamos ter um ano como esse. Para quê? Para passar coisas como o Márcio acabou de mencionar, como fragilidade de liberação de agrotóxico, né? Que tira, por exemplo, a fiscalização de órgãos como o IBAMA. Veja isso, fragiliza IBAMA, Anvisa na liberação de agrotóxicos, ou seja, no estudo, na análise técnica do que tem que entrar no mercado ou não, e centraliza isso onde? No Ministério da Agricultura. Sim, tem uma parcela do agro preocupada com a exposição, que é uma questão, novamente, reforçando, de imagem. Não, eles têm receio de perder mercado lá fora, com todo esse negacionismo exacerbado que o presidente Bolsonaro faz, né, sem nenhum tipo de controle a respeito disso, e toda essa campanha difamatória que existe sobre a questão ambiental no Brasil. Mas outra parte do agro está correndo como louco, assim, para flexibilizar a entrada de agrotóxico, para acabar com a legislação ambiental, para acabar com o Código Florestal, que é uma das regras aí que, bem ou mal, com críticas ou não, vinha de alguma forma caminhando para poder resolver o problema, entre outros, fundiário, da questão da Amazônia. Então, assim, fica difícil, sabe, a gente chegar. Não há um consenso disso, falar assim, olha, não, até o agro, né? Sim, uma parte sim, mas outra parte está vendo como uma grande oportunidade para avançar com pautas e temas absolutamente antiambientais dentro do Congresso Nacional. Essa é a verdade.
Márcio, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, queria te ouvir um pouco sobre Eu sei que é uma pergunta um tanto genérica, mas sobre o atual estágio do planeta do ponto de vista ambiental, em que se fala muito sobre os extremos climáticos, né? Muitos países sofrendo diretamente isso na pele, recentemente os Estados Unidos com os tornados. Mas o que você diria das principais lideranças globais, se a gente está caminhando num rumo de soluções de fato ou um rumo preocupante? Enfim, queria te ouvir um pouco de um diagnóstico mais geral, mas em relação ao planeta como um todo.
Olha, Manuel, nós temos situações de preocupações, vamos dizer assim, né? Situações preocupantes. A primeira veio com o relatório do IPCC, que é o painel de cientistas da ONU, que diz que nós temos ainda uma janela de oportunidade para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas essa janela ela está ficando cada vez mais estreita e o fechamento dela está acelerado. Então, nós temos, assim, inclusive nos cenários que eles traçam ali, um cenário apenas, que é um cenário onde a gente mantém o aquecimento do planeta em uma zona em que podem ser feitas adaptações às mudanças que vão ocorrer. Os outros cenários, eles começam já a nos trazer perdas de biodiversidade, de capacidade, por exemplo, de alimentação, né, aumento das desigualdades e da fome no mundo, extremamente preocupantes, até cenários que realmente a gente já fala de extinção em massa de espécies e de uma situação em que a gente vai ter muita dificuldade de manutenção da vida mesmo, como ela existe hoje no planeta. E a gente vê as negociações de clima que são feitas nas conferências muito lentas e muito aquém do que deveria acontecer para dar resposta a esse quadro que os cientistas nos trazem. Então, nós temos essa preocupação dupla, né? A preocupação de que a coisa está ruim e que as respostas não vêm. Então, a situação ela continua sem resposta. E o mais grave é que os cálculos eles vão dando cada vez, de forma mais decisiva, o impacto que isso vai causar nas populações, né? A gente tem aqui no Brasil um cenário muito perigoso para essa questão de clima. Primeiro, para a nossa economia. Grande parte da nossa economia depende de regulação climática, como é o caso da produção de alimentos no Brasil, né? A gente precisa de chuva em regularidade, no tempo certo, na quantidade certa. Então, a mudança de clima para um país como o Brasil, ela é uma mudança muito drástica, muito perigosa e afeta a vida de todos, mas principalmente a das populações mais pobres. O que a gente vê de novo é uma mobilização pública cada vez maior, uma pressão cada vez maior, principalmente de jovens, indígenas, mulheres, e é assim que tem que ser, porque nós precisamos dessas políticas o mais urgente possível. O tempo é muito curto e as decisões desses líderes aí nessas conferências é muito lenta e insuficiente.
Muito bem, eu quero agradecer ao secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, mais uma vez ajudando nesse debate tão fundamental, né, sobre as pautas ligadas ao meio ambiente e o que se reserva também um pouco para o processo eleitoral de 22. Obrigado, viu, Márcio?
Eu que agradeço, Emanuel. Para mim foi um prazer. Muito obrigado por estar aqui com você e com o André também, que é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado.
Repórter André Borges, diretamente de Brasília. Obrigado, André.
Emanuel, obrigado demais. Prazerzão estar aqui falando com vocês. Assunto importante. Márcio, sempre uma honra. Um dos principais caras dessa pauta do meio ambiente. Então, muito bacana trocar essa ideia com vocês aqui. E espero que chame a atenção aí para a turma, né? Para se ligar mais nesse assunto aí, principalmente aí em anos de eleição. Tem que mudar alguma coisa.
Este foi o Estado Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na edição, produção e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.